Nós somos muito, muito gratos ao Senhor por aquilo que Ele faz em muitos, não somente aqui, mas em todo o mundo. Tristes nós somos por todos que entram na eternidade sem o Senhor. E eu penso aqui no último domingo em Zurique, quando uma vovó, ela trouxe uma petição para sua sobrinha de 19 anos. E a sobrinha já estava em estado de coma com 19 anos, uma doença incurável, que não se deve mencionar sempre com o nome, mas essa vovó estava tão desesperada, e ela pediu, pelo menos que não esteja perdida, mesmo que seja chamada para o lar, que seja salva. E agora veio o telefonema que ela em paz partiu. Também por isso somos gratos a Deus. Preferiria eu que pudéssemos ir lá e orar, mas a mãe, a própria mãe, ela impediu que algum crente pudesse vir. E tais coisas nos deixam muito tristes, especialmente então, se pensamos na eternidade, onde nada mais pode ser reparado, nada pode ser mais reparado. Assim como a pessoa morre, assim ela aparecerá diante do juízo. E assim como vive, também morre. Quem vive sem Deus, morre sem Deus. Não podemos nem seguir adiante esse pensamento, porque é muito terrível de pensar nisso, que pessoas para sempre estarão separadas de Deus. Nós somos gratos também a Deus por todos os testemunhos maravilhosos, por aquilo que Ele faz, por todos que estão prontos para receber a palavra. Então, tenho saudações da Romênia para serem passadas, ou seja, a todos, a todos. Então, eu ouvi que um grande número se quer deixar batizar biblicamente, também por isso, somos gratos a Deus. Isso me lembra aquilo que as nossas preciosas irmãs aqui da Alemanha falaram, alguns outros aqui de manhã. Ela está sentada aqui à minha esquerda, à vossa direita, bem no, quase no fim, com a cabeça já esbranquiçada. Já há 30 anos, quando ela viu uma poderosa, uma forte árvore como a árvore da vida, mas estava com uma cerca ao redor. Então vieram pessoas de todas as cores, de todas as direções, passaram por cima da cerca e cada um pegou um pequeno ramo dessa árvore e esse ramo foi feito como bandeira e, de alguma forma, algo incompreensível começou. E eu disse para mim, isso é claro, Deus chama de todas as línguas, povos e nações, de todas as cores e raças. Nós somente temos todos um Criador, e esse é o Deus vivo. E o Deus vivo em Jesus Cristo se revelou em nosso Senhor. E todos que estarão na glória são fruto daquilo o que aconteceu no Gólgota. Não uma ação sacral, não alguém que faz um padre que faz alguma coisa, mas se trata daquilo que Deus em Cristo fez em Gólgota. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Eu desejo brevemente entrar naquilo o que nosso compositor, no hino 307, nas últimas palavras, ele disse: eu creio a Deus. Vocês percebem a diferença? Não, eu creio em Deus. Eu creio a Deus. Abraão creu a Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Em Deus muitos creem. E também o diabo, e ele treme. Mas Deus procura pessoas que creem a Ele, que creem aquilo que Ele disse, que têm temor diante da Sua palavra, como está escrito, que tremem no pensamento na Sua palavra. Eu creio a Deus. Este é o teu e o meu testemunho. Podemos de coração dizer: eu creio a Deus. E eu desejo ler a passagem predileta de Mombrano em relação a isso, do Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. E vocês, nós constataremos que aqui não somente é falado, está escrito da fé, mas se trata de crer a Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação ou no juízo, mas passou da morte para a vida. Eu desejo ler ainda algumas passagens bíblicas, então temos que entrar brevemente no batismo bíblico. Vamos começar com Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Talvez no pensamento da preciosa palavra, que aqui, na quarta-feira à noite, nós lemos de Romanos. Talvez eu ainda lerei de novo. Atos, capítulo 3, versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Até aqui, esta preciosa palavra de Deus. Principalmente se trata para nós aqui sempre de provar a base da Escritura o que Deus justamente faz, está fazendo. Deus não faz as coisas de acordo com a vontade de uma pessoa, não de acordo com o programa de um evangelista, não de acordo com as decisões de um conselho mundial de igrejas. Deus faz tudo em função do conselho da sua vontade, que ele revelou aos seus servos e profetas. E bem-aventurada a pessoa que se inclina debaixo disso e se pode submeter sem ter uma resistência interior e agradecer a Deus de coração por isso. Pedro, ele segue aqui, que aquilo que aconteceu naquela época foi um cumprimento daquilo que Deus falou pela boca dos profetas, havia predito que Cristo teria que sofrer. Mas não somente isso, foi mais predito que ele seria glorificado e que o seu sofrimento e morte valeriam a pena e que no dia que ele determinou haverá uma multidão diante do seu trono sem mancha e sem ruga, lavada no sangue do Cordeiro. Na quarta-feira à noite, lemos a palavra da Carta aos Romanos, no capítulo 15, e eu quero especialmente ressaltar versículos 4 a 6. Assim, tudo que está escrito há tempos foi escrito para nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes em uma boca, a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão Rus, ele leu a maravilhosa palavra que homens em todos os lugares colocaram santas mãos, levantaram, devem levantar santas mãos sem ira e sem dúvida. Eles devem levantar as suas mãos em direção ao céu, ao Senhor dos céus, na expectativa que Ele olhe com misericórdia para nós aqui e nos abençoe da riqueza da Sua graça. O consolo que a Escritura concede, isso não é um consolo humano, um consolo passageiro, é um consolo divino, um consolo que permanece de acordo com a palavra da Escritura. Consolai, consolai o meu povo. Deus tem um consolo preparado ao seu povo para o tempo de cumprimento das profecias bíblicas. Naquela época, Simão e outros, eles esperaram pelo consolo de Israel e não fizeram isso em vão. A hora de Deus sempre veio, na qual aconteceu aquilo, o que ele havia prometido. Assim também será agora. Deus está ligado à sua palavra. O nosso problema está, talvez, que nós nos tornamos impacientes porque não sabemos esse tempo e hora. Por isso também está aqui a exortação. Mas o Deus do qual vem paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Paciência vos falta para receberem, para vivenciar as promessas de Deus. Vamos voltar ao começo. Eu creio a Deus. Abraão creu a Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Quando a hora do cumprimento da promessa chegou, ele aquilo que ele havia prometido e que aquilo que ele creu, isso ele pôde ver cumprido com seus próprios olhos. O mesmo será conosco a semente de Abraão nesses dias. Primeiro, nós somos portadores das promessas divinas, e então nós somos levados por essas promessas para dentro do cumprimento e guiados. Então, o nosso coração se alegra. Então, regozija-se o nosso espírito em Deus nosso Salvador pela graça que nos foi participada. Deixe-me ler de Paulo o que ele disse em relação a isso em Atos, no capítulo 13, Atos capítulo 13, versículo 26 está aqui: varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus. Vocês percebem do que se trata aqui? Pessoas que não têm temor de Deus não se deixam sequer ser falados por Deus. E se ele falar com eles, então eles farão tudo para contradizê-lo. O temor de Deus é o começo da sabedoria divina. A graça divina e sabedoria somente pode se tornar revelada dentro de nós se nós encontramos a Deus em temor e a sua palavra da mesma forma ouvimos. Vós que temem a Deus, não ter medo, mas esse temor, respeito, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, por não terem conhecido a esse os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Foi grande, estavam todos estupefatos, mas o que aconteceu de acordo com a palavra, já estava escrito no profeta Daniel 9:25-27, que sem que tenha sido encontrado culpa nele, seria condenado. Isaías 53, ele tomou a punição sobre si, ele teve que tomar a condenação sobre si. Nós não precisamos de Herodes, nem de Caifas, nem de Pilatos, nem de escribas, não precisamos acusá-los. Nós podemos agradecer a Deus que a Escritura se cumpriu e que fomos redimidos, mesmo se o caminho foi tão cheio de opróbrio, tão cheio de espinhos, mesmo assim aconteceu de acordo com a palavra de Deus. Como está escrito aqui, que a condenação foi trazida ao cumprimento. Quem havia sido condenado? Quem havia sido separado de Deus? Fomos nós? Toda a humanidade veio a esse mundo separado de Deus, nascida aqui. Teve que vir um no qual Satanás não tinha direito sobre pecado, aquele que sofreu a morte por todos e que pôde então tirar o espinho da morte e vencer a morte, vencer o inferno, e aqueles que eram culpados dar então a libertação, salvar os perdidos e perdoar os pecados aos pecadores. e deixar valer graça diante da lei, diante do direito. Versículo 28, e embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, vocês percebem do que se trata? Tem que acontecer assim, teve que acontecer assim. Foi o plano de salvação de Deus. Não podemos perguntar por quê e para quê. Nós somos tão gratos a Deus que aconteceu que Jesus Cristo, como Filho de Deus, morreu para trazer à vida uma nova geração divina, qual seja, nos fazer filhos e filhas de Deus. Então está adiante. E o tiraram do madeiro e puseram-no numa sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiam com ele da Galiléia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo. E são suas testemunhas para com o povo. Quando há pouco eu li uma vez de novo no Alcorão, no qual Jesus é mencionado tantas vezes, mas então está lá um ponto que ele não morreu, mas alguém outro, e que Deus o levou ao céu sem que ele tivesse morrido, e que o Deus o enviará de novo antes de levantar o seu reino aqui sobre a terra. Se Jesus, sem morrer, sem ter expiado o pecado, sem ter tirado o espinho da morte, sem ter derrotado o inferno, se ele tivesse subido ao céu assim, então você e eu teríamos que descer ao inferno. Teve que acontecer assim, e nós somos tão gratos a Deus que houve verdadeiros testemunhas do Antigo Testamento. Deus, Senhor, diz no profeta Isaías 43, vós sois minhas testemunhas, vós sois os meus servos, e eu sou o vosso Deus, e além de mim não há Salvador. Jesus disse, vós sois minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Houve testemunhas vivas que podiam testificar o Deus vivo após a sua ressurreição e com ele comeram e beberam. Que seja o herói ressuscitado, que tenha a grade ao ressuscitado herói do Gólgota, de preparar-se um corpo para que todos aqueles que o negam de uma forma ou de outra, possa fazer uma demonstração divina da sua ressurreição, do seu poder ressuscitador. Vocês creem que ele pode fazê-lo? Ele pode fazê-lo. Ele é hoje o mesmo como ele foi naquela época. Mas vocês sabem, esse capítulo foi que trouxe então a virada dos judeus, que introduziu o voltar-se dos judeus às nações. E Paulo, ele já sentiu interiormente, tudo tem que ter-se, ele teve que ter tido um, de fato, um choque quando o versículo 40 ele disse: vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vos contar. Estava no profeta Abacuque, de repente, a palavra profética no coração desse apóstolo, através de inspiração divina, havia chegado, porque a hora havia chegado na qual a palavra deveria ir às nações. Eu leio a partir do versículo 46 em Atos 13. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram tantos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Nós vemos que tudo tinha o seu lugar, tudo tinha o seu tempo determinado por Deus. E eu desejo pegar as passagens bíblicas que fazem parte, ler uma após a outra, para que vocês possam ver de que forma Deus teve seu caminho, primeiro com Israel, e então com as nações. E quando o tempo das nações tiver decorrido, Lucas 21, 24, ou pelo contrário, e então a palavra da carta aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 25, o dia virá no qual Deus se voltará ao seu amado povo de Israel, que ele, por nossa causa, o cegou, se voltará a eles novamente e lhes abrirá os olhos, para que possam ver aquele o qual traspassaram. Para vos mostrar essa passagem, deixe-me ir a Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse foi o primeiro envio, mas não o último. Esse foi o começo, não a continuação. Isso valeu para aquela época. Ouçam o que o nosso amado Senhor disse no Evangelho de João, no capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 14 e 16. Versículo 14, eu desejo ler com um propósito muito especial antes de ter lido, após ter lido o versículo 16. No versículo 16 está: ainda tenho outras ovelhas que não são deste rebanho, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Não somente ovelhas de Israel, lá no rebanho de Deus, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse rebanho, também as chamarei ou as guiarei, e elas ouvirão a minha voz. Precioso irmão, amada irmã, nós não vimos o chamado de um evangelista ou de um pregador, nós ouvimos o chamado do bom pastor que deu a sua vida por suas ovelhas. E eu vos desejo chegar a saber aonde vocês podem ver e provar se é assim. No versículo 14 está: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Amém. Amém. Oh, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, glorioso. Eu conheço as minhas. Não há um ponto, há uma continuação, somente uma vírgula. E as minhas conhecem a mim. Quem foi reconhecido por Deus, reconhecerá a Deus. Aleluia! Glória e honra seja ao Deus vivo. Nós não estamos aqui para fazer religião, nós estamos aqui diante, reunidos da face do Deus vivo para ouvir a verdade, e a verdade nos libertou. Assim diz o Senhor na sua palavra: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Vocês creem que ele conhece os seus? Sim, digam amém. Vocês também creem que os seus o conhecem? Então, só podemos concluir: quem não conhece, quem não sabe quem ele é, ele provavelmente não o encontrou ainda. Ele deve ter ouvido dele. Eu ouvi de muitos políticos que eu não os conheço, eu só os conheço de ouvir falar, mas o encontro não aconteceu. E eu ouvi de muitas pessoas, muitos ouviram de Jesus Cristo, mas não tiveram encontro pessoal com ele, não o vivenciaram no poder da sua ressurreição, não receberam a revelação que ele não somente foi cordeiro de Deus, isso ele é cordeiro de Deus, ele é sumo sacerdote, ele é mediador, ele é filho de Deus, ele é filho do homem, ele é filho de Davi, ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é muitas coisas, mas ele é o Senhor, e como Senhor, ele é Deus, revelado em carne, Emmanuel, Deus conosco. Isto até os escribas devem saber, que a palavra Emmanuel em si mesma não significa que o Filho de Deus conosco ou o Espírito de Deus conosco. A palavra Emmanuel significa, de fato, Deus conosco. Aleluia! No Filho, o Pai nos apareceu. Vocês todos creem nisso? Ele conhece os seus e os seus o conhecem. Amados, em algum lugar haviam pessoas juntas, de fato de renome, e um então perdeu a paciência, e quando chegou o seu tempo, ele chamou dentro da multidão: eu vos pergunto, quem foi chamado por Deus com o título que todos usaram aqui agora na apresentação? Então, naturalmente, não levantou-se nenhuma mão. Então, ele citou a palavra: ele me chamou pelo meu nome, não por um título, por uma denominação, pelo nosso nome. Ele chamou a você e a mim. Ele sabe onde nós moramos, quem nós somos, o que nós somos. Ele sabe tudo. Mas ele teve misericórdia de nós, ele teve compaixão de nós. Ele nos chamou pelo nosso nome, e nós podemos também chamá-lo pelo nome. Com o seu nome podemos clamar a ele: aleluia, glória seja a Deus. Acima do seu nome, ele tem fez a sua palavra ainda maravilhosa, para que não tropecemos sobre ela, mas possamos nos levantar nela. Gálatas capítulo 3, aqui de fato teríamos que ler a partir do versículo 2 a 9, mas temos que ainda chegar a falar do batismo. Por isso, vamos fazer sim, talvez de 6 até 9, vamos ler. E quanto àqueles, ele creu a Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, reconheceis os crentes, estes são semente de Abraão, mas porque a Escritura predisse que Deus justificaria os povos pela fé, então Abraão, ele deu a promessa da salvação de antemão: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3, versículo 8. De sorte que os que são da fé, os que são da fé, recebem a bênção juntamente com o crente Abraão. Irmão Russ certamente não sabia, quando ele sugeriu o hino, que esse texto seria lido. Com toda certeza, não. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Abraão, ele serviu a outros deuses, além do Eufrates, e de repente, Deus o chamou pelo nome. E esse foi o dia no qual começou a caminhar com Deus. Amados, também nós caminhamos por próprios caminhos e servimos a outros deuses. Agora nós podemos servir ao único Deus verdadeiro e vivo, além do qual não há outro, pois assim está escrito. Mas esse Deus único se revelou de forma maravilhosa. Já no Antigo Testamento, na minha mesa de escritório está uma carta que eu devo responder algumas perguntas, especialmente sobre a divindade. Também essa passagem contra menção que o Espírito de Deus pairava sobre as profundezas. O Espírito de Deus, enquanto Deus é, haverá e será enquanto Deus existir, porque o Espírito Santo e o Espírito de Deus são parte de Deus. E como naquela época Deus ele veio de uma forma visível, como Senhor, como Javé ou Jeová, como as pessoas denominam, assim ele se revelou em todo esse período do Antigo Testamento. Até então, a palavra se tornou carne e morou no nosso meio. Deus não se multiplicou, pelo contrário, ele ficou aquilo, o que ele era, o que a sua revelação, sua forma de revelação se referia. Somente uma coisa ele fez. Ele esteve no corpo da imortalidade, e desse corpo imortal ele veio num corpo mortal, e nesse corpo mortal ele foi jogado à condenação e o julgamento para nos redimir. Então ele teve que se tornar mortal para nos libertar. Ele, o Senhor, teve que tomar forma de servo, não para ser outra coisa do que aquilo que ele era, mas foi necessário para trazer à existência filhos e filhas de Deus, para que uma geração, através do Espírito, como primeiro aconteceria, e posteriormente outros filhos e filhas de Deus, através da palavra e do Espírito, fossem gerados, como que então no aperfeiçoamento serão colocados igual à imagem do Filho de Deus. E quando vier o aperfeiçoamento, a conclusão, então ele se submeterá àquele que o submeteu tudo, e então Deus será tudo em tudo. E nós, como aperfeiçoados filhos e filhas de Deus, estaremos com ele. Deus morará no seu meio. Sim, será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Vamos chegar aqui a essa palavra maravilhosa de volta aqui, de Gálatas 3, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, o que você e eu podemos fazer mais do que crer a Deus? Vocês percebem por que a fé tem uma posição tão alta, manteve essa posição? Quem crê não será envergonhado. Abraão creu a Deus e se tornou cada vez mais forte. Ele não se deixou enganar pelo longo esperar, por todas as circunstâncias, não deixou-se enganar. Ele creu a Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Agora está aqui no versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Todos os povos, também inclui você e eu. Esse termo inclui todas as nações. Não vamos procurar por próprio caminho, não em próprias obras. Vamos crer a Deus. E quem crê a Deus? Nós já dissemos isso aqui. Há tantos que dizem eles creem a Deus e creem, e aqueles que nos acusam, se cremos em Jesus Cristo, que não cremos no único verdadeiro Deus. É justamente o contrário. Quem não crê em Jesus Cristo, ele não crê no único verdadeiro Deus pessoal. Deus não é somente uma força, não somente algo como vento. Deus é uma pessoa. Deus pode falar, Deus pode andar, Deus pode ouvir, Deus pode escrever tudo. Foi provado claramente na Santa Escritura. E por isso, Porque Deus, uma única vez, de fato, na Terra, se revelou pessoalmente às pessoas para serem salvas, tem que crer nessa forma nele, como ele, para nossa salvação, para nossa redenção, se revelou. E essa revelação não foi em Moisés e não em Elias, a este veio a palavra, mas então veio o dia no qual a palavra, a completa palavra, se tornou carne e morou no nosso meio. E nós vimos a sua glória. Vocês percebem do que se trata? Quem viu a Moisés, ele viu Moisés. E quem viu Abraão, ele viu Abraão. Quem João viu João Batista, viu João Batista. E quem viu Paulo, ele viu a Paulo. Mas quem viu Jesus através da revelação, ele viu o Senhor da Glória, o Rei dos Reis. Ele viu a Escritura como cumprimento vivo diante dos seus olhos. Vamos ir adiante, qual seja, a Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Aqui eu também quero ler muito brevemente, a partir do versículo 2, Efésios capítulo 3, versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, que me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Não, essa é uma palavra maravilhosa. Primeiro disse o nosso Senhor, ide somente às ovelhas perdidas de Israel. Então ele diz de repente, eu sou o bom pastor, eu deixo minha vida pelas ovelhas. Então vem essa expressão poderosa, eu tenho outras ovelhas ainda que não fazem parte desse rebanho, também elas eu guiarei e elas ouvirão a minha voz. E aqui nós vemos como acontece a inclusão dos povos gentios no completo salvação, conselho de salvação do nosso Deus. O que nos chama a atenção no versículo 5 ainda, que agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Haviam passado 400 anos desde que o último profeta do Antigo Testamento, desde que Malaquias havia estado. E então está em Hebreus capítulo 8, Deus através dos profetas, de certas formas falou, mas no fim dos dias, ele falou conosco através do seu Filho, e eu me dei a liberdade e disse, no Filho, ele não somente falou, no Filho, ele, tudo que ele havia antes falado, ele resumiu e nos deu a resposta. Jesus foi o ponto central da proclamação. Ele foi o ponto central da proclamação. Nele, a palavra se tornou realidade divina. E agora, dizem as pessoas, em função de Hebreus 1, Não há mais profetas, porque Deus tinha falado através deles, e isso já aconteceu. Então, agora, aqui nós temos as coisas nas nossas mãos. Não, jamais, Deus, Ele colocou a sua causa em mãos humanas. Agora vocês podem dizer, mas então quem foi Moisés? Quem foi Abraão? Não eram homens, pessoas. Aqui nós temos que colocar algo corretamente. Há uma grande diferença se pessoas se ousam de pegar a palavra em suas mãos, interpretar e fazer o que querem, ou se um santo chamado vem da boca de Deus, o Senhor, um chamado, uma missão, e tal pessoa não fica aí lidando com as palavras, com tal pessoa, quem direciona as palavras é Deus, de acordo com essa palavra aqui sobre a terra. Esta é a grande diferença entre profissão e chamado, e ser chamado e a ligação desse chamado com o desenvolvimento da história da salvação de acordo com o plano do nosso Deus. Mas houve pessoas no Novo Testamento, homens, houve apóstolos, houve profetas, houve pastores e evangelistas. Está até escrito em 1 Coríntios, no capítulo 14, que profetas, dois ou três devem falar. Aqui eu vos posso ler. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. E falem dois ou três profetas, e os outros julguem. E vocês sabem que não tem nada a ver com profecia, e eu vos digo por quê. Isso tem a ver com explicação da palavra profética, para tirar cada dúvida. Eu terei que ler adiante. Eu começarei mais uma vez com o versículo 29. E falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, então cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam exortados. Se alguém profetizaria, então ninguém deve interrompê-lo, porque isso seria um falar de Deus através de direta inspiração. Aqui se trata que conselho profético de Deus é apresentado, e se alguém fala e não atinge o núcleo da coisa que foi falada lá, então pode acontecer que um outro está sentado lá, e que qual, de repente, a revelação, a solução, a resposta, a palavra certa é concedida, e esse contexto do qual se trata justamente no momento, para que seja iluminado publicamente, para que todos encontrem ensinamento, é assim? 100% assim. E eu desejaria, de fato, que também esse tempo voltasse, que o Espírito de Deus tão livremente pudesse agir no nosso meio. Então, nós temos que, se queremos ou não, rapidamente ir ao batismo, passar para o batismo bíblico, e isso nós faremos quase somente de ler passagens bíblicas, porque a palavra fala por si mesma. Deus não nos enviou para explicar a sua palavra. Ele nos enviou para anunciar, pregar o Evangelho e ensinar a todos os povos que devam manter o que ele nos ordenou. Explicações, os escribas podem fazer tantos quanto tempo quiserem, quantos quiserem. Aqui não é explicado, aqui pelo Espírito é esclarecido qual seja aquilo que Deus disse na sua palavra. E que o Senhor hoje, especialmente nos nossos amados irmãos, irmãos e irmãs que vieram novos agora, que Ele possa neles fazer o que em Lucas 24 está escrito, e Ele lhes abriu o entendimento para as Escrituras. A Escritura pode ser anunciada e pregada como seja, a não ser que o Senhor abra o entendimento para nós e nos conceda revelação. De outra forma, nós não poderemos reconhecer a Deus e aquilo que está na Santa Escritura. Em Mateus 28, é parecido como em todas as parábolas do Nosso Senhor. Aqui está, no versículo 19, e, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Assim como em todas as parábolas, o Senhor, Ele mesmo, o nome do qual deve ser batizado, nesse contexto, Ele não trouxe à luz, Ele posteriormente deveria ser revelado. Aqui nós temos a ver com os últimos versículos do último capítulo do Evangelho, a última missão, explicações não estão mais aí. Agora, deveria vir o tempo no qual o Espírito Santo revela e esclareceria. Por isso, disse Jesus, quando o Espírito da verdade tiver vindo, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele pegará dos meus e vos anunciará. Ele pegou as palavras do nosso Senhor e, no seu significado divino, revelou e passou aos discípulos, especialmente aos apóstolos, pela graça concedeu a eles. Aqui somente está que deve ser batizado no nome. O nome mesmo aqui não é mencionado. Nós sabemos, Deus é nosso Pai no céu, mas nós não somente falamos Pai, nós devemos orar, nosso Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas qual é o nome do Pai que deve ser santificado, no qual deve ser batizado? Vocês poderiam agora ler na carta aos Hebreus. Esse homem de Deus que o havia escrito, abençoado seja eternamente, porque ele tem os pensamentos de Deus, trouxe a expressão os pensamentos de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 4, está, e se tornou ainda maior do que os anjos, mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles como herança. O que foi o seu nome? Ele herdou assim como você herdou o nome do teu pai. Assim o filho herdou, recebeu o nome como herança no seu caminho. Santifica-os no teu nome. Naturalmente, ou mantenha-os no teu nome, que tu me concedeste. É verdade? 100%, 100% verdade nos Atos dos Apóstolos. E eu vos peço a todos que creiam que aqui não foi Pedro que trouxe a sua própria doutrina, mas o Todo-Poderoso Deus, através da boca que havia sido determinado, pelos lábios que haviam sido ungidos para expressar, ele deixou expressar o que era obrigatório para a congregação do Deus vivo enquanto estiver sobre a terra. E aqui está escrito, Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37, e ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Vocês podem ler adiante ainda, se quiserem. Aqui a resposta, no dia de Pentecoste, o dia da fundação da congregação, as primeiras pessoas foram convertidas e, através da fé em Jesus Cristo, na consumada redenção, obra de redenção, eles receberam perdão dos seus pecados e passaram, foram justificados pela fé. Mas, como prova que creem que os seus pecados foram perdoados, eles deveriam, para o perdão dos pecados, deveriam se deixar batizar. Não que os pecados, através do batismo, sejam perdoados. Água não pode perdoar os pecados. O sangue, a vida que estava no sangue, o sangue jorrou, foi jorrado para o nosso perdão. Por isso disse Jesus: o sangue será derramado por muitos para o perdão dos pecados. É o sangue da nova aliança. O batismo somente pode ser feito naqueles que de coração creem na redenção que aconteceu na cruz do Gólgota, pelo sangue do Cordeiro. Isso nós temos que enfatizar. Nós não podemos simplesmente dizer: venham agora todos e nós vamos batizar vocês. Nós nos alegraríamos se, ao invés de 3 batismos, se 30, 40, 50 fossem aí. Mas nós temos que, na presença de Deus, em responsabilidade diante do Senhor, dizer claramente e expressar: o batismo bíblico é uma aliança de uma boa consciência com Deus. O batismo bíblico é um ser sepultado com Jesus Cristo na sua morte. Só se pode sepultar pessoas ou enterrar pessoas que morreram, que com seus próprios caminhos chegaram ao fim e entraram pelo estreito caminho que guia para a vida, que passaram pelo estreito portão, que receberam a convicção que se tornaram filhos de Deus, de acordo com a palavra da Escritura. O seu Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que nos tornamos filhos de Deus. Nós cremos, amados, que Deus vos guiou aqui para vos indicar o caminho certo, para vos passar diante dos olhos do Gólgota com todo o seu significado. Creiam também vocês de todo o coração. O sangue do Cordeiro também vos reconciliou com Deus. Também a vossa culpa e pecado foi expiada e perdoada. Creiam de todo o coração que Jesus Cristo, no seu lugar, tomou o lugar e toda a vossa culpa tomou sobre si, toda a nossa culpa, a vossa e a nossa culpa, e carregou para a cruz. Ele, por nós, foi feito pecado, para que nós nele possamos nos tornar justiça de Deus. Quem crê nisso de coração, ele cai dentro da promessa que de Gálatas 3 nós lemos, que Deus já a Abraão deu a promessa à salvação, que todas as nações pela fé seriam justificadas. Mas quem e o que é o objeto de fé? Não pela fé que está presa no ar em algum lugar, não pela fé em uma coisa que nós achamos certo. Fé no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, então tu e sua casa serão salvos. A fé em Jesus Cristo como vosso Salvador pessoal é o pré-requisito e a condição para poder crer que Ele carregou os vossos pecados e pagou a vossa culpa e vos aceitou. Se vocês podem crer e vivenciaram e receberam a convicção em vossos corações de ter se tornado propriedade do Senhor, então vocês podem hoje vos batizar biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Vejam, lá está no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui o nome é revelado: Pai, Senhor, Filho, Jesus Cristo, ungido. Tudo. Vocês veem a sequência? Há pessoas que sempre dizem: eu te batizo no nome de Jesus. E isso não está certo. Há outros que dizem: eu te batizo na morte de Cristo. Isso não está certo. Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Tem que estar certo. Do A até o Z tem que estar certo. Deus, Ele passou por cima do tempo da ignorância, mas agora Ele ordena a todos em todos os lugares que se arrependam e se convertam a Deus e se submetam à sua vontade de palavra e se subordenem a Ele e se deixem batizar biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou tão grato ao meu Deus que em toda a minha vida, eu creio que já são alguns que se foram batizados. Em um dia, batizei 129. Eu, em muitos países, batizei muitas pessoas, mas de fato, sequer um, desde que te batizei de outra forma, a não ser biblicamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também, por essa graça que foi concedida, eu sou grato de todo o coração e de toda a alma. Os irmãos podem então adiante pesquisar a Escritura, e o irmão quer que Deus já usou, vos dará, lerá outra passagem bíblica, tudo o que está diante do passo para vocês foi dito e foi lido. O restante é com vocês e com Deus. Vocês têm que tomar a decisão e fazer esse passo na fé. Nós desejamos simplesmente dar coragem. Creiam que é verdade o que está escrito na Bíblia. Creio que a doutrina dos apóstolos ainda hoje tem o seu valor e que a congregação Novo Testamento é uma coroa, tem uma coroa com 12 estrelas, de acordo com Apocalipse 12, e isso significa que está coroada com a doutrina dos 12 apóstolos, que isso agora no fim seja assim, exatamente assim como foi no começo. A consideração que foi feita há pouco, eu não teria usado se não tivesse ouvido da boca do irmão Branham na série sobre as perguntas e respostas sobre as cartas aos Hebreus. Deus vos abençoe. Deus abençoe a todos nós, pela graça, no precioso e santo nome de Jesus. E vocês perceberam que agora, intencionalmente, somente falei Jesus. Ai de vós, se vocês fizerem uma fórmula de, repente, começarem a orar, eu oro isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Ai de vós, que vocês fizerem isso. Eu posso ler a partir da Bíblia, onde somente está escrito: e a graça de Jesus esteja com vós. Por favor, faça um discernimento o que faz parte de uma atuação divina, de acordo com a revelação divina, de acordo com esse tudo que é necessário, e não façam uma fórmula na oração. Deixe o Espírito de Deus chegar ao seu direito na oração. Eu vos leio o último versículo do Novo Testamento para que vocês saibam que não está completo aqui, Apocalipse 22, versículo 21. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vós. E eu vos poderia ler suficientes outras bíblicas, muitas outras bíblicas. Aqui está uma vez completo, em Filipenses, último capítulo, último versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Mas eu vos lerei também mais algo, para que vocês saibam o que está escrito aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a congregação do Espírito Santo estejam com todos vós. Nenhuma fórmula, nenhuma norma, nem colocar um padrão aí, mas em direção do Espírito Santo. E se vocês lerem os Atos dos Apóstolos atentamente, então vocês constatarão que os apóstolos e os escritores não simplesmente copiaram um do outro, mas como através do Espírito foram guiados, assim eles também disseram. Uns disseram: e deixar-vos batizar no nome de Jesus Cristo. Na outra passagem está: no nome do Senhor. Vocês perceberam as diferenças? Deus intencionalmente fez assim. Somente quando se trata da ação direta, então nós sabemos que tem que estar completa e correta, tem que ser feita para ser feita corretamente. Mas na oração, eu posso dizer: isso eu desejo o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Isso eu peço o nome do Senhor, amém. Eu posso dizer também, como justamente somos guiados pelo Espírito de Deus, por favor, jamais fazer uma forma, jamais uma norma disso. Somente quando se trata de coisas bíblicas, então, de uma vez por todas, estão firmadas. E nisto, nós temos que manter. A graça de Deus esteja com todos nós. Amém.